seguida foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados a se manifestar na discussão, o projeto de lei, processo número 906/2015, que denomina de Travessa Angelino Alves dos Santos a via pública que menciona. Revoga a lei número 6.281, de 14 de outubro de 2015, e dá outras providências. Acompanhado de pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria da vereadora Rosane Simo, que solicita a licença do cargo para tratar de interesse particular pelo período compreendido entre os dias 15 de dezembro de 2015 a 15 de janeiro de 2016. Como não houve interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. O presidente convidou a todos para audiência pública de discussão do projeto de lei referente à lei orçamentária do município de Juiz para o exercício de 2016, a realizar-se no próximo dia 10 de dezembro, às 10 horas, no plenário da Câmara de Vereadores. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou o trabalho às 18 horas e 50 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presidentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 457 de 2015, excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação número 868-2015, de autoria do vereador César Brunello, com base no memorando número 174-2015, da Secretaria Municipal de Saúde, informamos que, na linha 3S, os agentes responsáveis constam-se então no ofício, pois o vereador pode se pegar junto à secretaria. Ofício 458-2015. Exigido, senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 869-2015, de autoria do vereador César Brunello, com base no memorando número 175-2015, da Secretaria Municipal de Saúde, informamos que a construção da referida unidade básica será realizada com recursos de emenda parlamentar do deputado Bongás, que é de R$ 408 mil. Sim. Em resposta ao pedido de informação número 870-2015, de autoria do vereador José Ricardo da Mina Rosa, com base no memorando número 553-2015, a Secretaria Municipal de Habitação informa os requisitos solicitados. Ofício número 460-2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 871-2015, de autoria da vereadora Rosane Simon, com base no memorando 639-2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que o custo do asfaltamento da rua 15 de novembro entre Álvaro Chaves e 25 de julho foi de R$ 87.741,94. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Departamento de Assistência Social. Excelentíssimo senhor presidente, da Câmara Municipal, vereador Marildo Grombauer, o Departamento de Assistência Social, da Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social, em nome da Secretaria do Trabalho e do Movimento Social, vem de público agradecer a acolhida e auxílio da Câmara Municipal do Vereador de Juiz, que no último dia 2 de dezembro nos emprestou o plenário dessa casa para a realização da assessoria regionalizada promovida pelo Departamento de Assistência Social, o DAS e da STDS do Rio Grande do Sul, cuja pauta principal foi a atualização da legislação Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Neste contexto, parabenizo a todos os servidores e direção desta casa que contribuíram significativamente para o sucesso do nosso trabalho. Atenciosamente, Silvia Mansoni de Souza, assessora técnica, e Wilson Eduardo Dornelas, delegado regional. Ofício número 86-2015, Catipe, 7 de dezembro de 2015, Escola de Ensino Médio, Casa Familiar Rural do Três Ventos. Olha, senhor presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, ao cumprimentar, estamos convidando a Vossa Senhoria e demais vereadores para participar da apresentação do projeto jovem da Escola Ensino Médio Casa Familiar Rural Três Vendas, contemplados com incentivo financeiro do Instituto Souza Cruz do Rio de Janeiro, que será realizado na CFR, localizada na localidade de Três Vendas, município de Catuípe, no dia 16 de dezembro de 2015, com início às 14 horas. Contando com a sua presença e demais vereadores, deles já agradecemos e reiteremos votos de estima e apreço. Ansiosamente, Benedito Turra, coordenador. Sim, senhor. Acho que eu vou lá. Se apresenta aqui, um voto, um ofício eu vou apresentando, para não ficar mal.
É, bom.
É, tá aí o voto.
É quarta, né?
Uhum.
É quarta-feira, né?
Passando a ordem do dia, deferimos votos de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento: autores Valmir Alton Saifre e Marcos César Barrichello, bancada PDT. Os signatários, vereadores e integrantes da bancada do PT requerem, nos termos regimentais, a consignação dos anais da casa e voto de pesar pelo falecimento do senhor Vanir Schneider. Requerimento do autor Rubem Carlos Jagmin, bancada do PP. O signatário, vereador e integrante da bancada do PP requer, nos termos regimentais, a consignação dos anais da casa e voto de pesar pelo falecimento da senhora Gertrude Trudis Dick. Que eu falo aqui. Eu só vou. Requerimento, autoria bancada do PDT, voto de pesar da senhora Maria Aimi.
Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moções. O senhor secretário fará a leitura.
Lê a primeira.
Até onde eu coloquei? Ler a primeira. Não, até alimentos.
Ofício número 455-2015, de 4 de dezembro de 2015, assunto veto total ao projeto de lei, resolução número 7.536 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência, aproveito para comunicar-lhe que, no uso das prerrogativas constantes do parágrafo 1º do artigo 30 e no inciso 8º do artigo 38, todos da lei orgânica do município, fundamentado em análise realizada pela Procuradoria Geral do município de Juiz, constante o parecer 39/2015 da PGM, de 27 de novembro de 2015, cuja cópia segue em anexo, decidi vetar na íntegra o projeto de lei objeto de resolução 7.576/2015, oriundo do Poder Legislativo, a seguir transcrito. Insere o artigo 7º, C, a Lei nº 4.927, de 29 de dezembro de 2008, determinando a instalação de cabines blindadas para os vigilantes das agências bancárias, estabelecimento de prestação de serviços bancários e da outras providências.
Baixa as comissões.
Primeiro? Não, não, é que ele me explicou. É que foi pedido para botar aqui dentro da cabine.
Projeto de lei, mensagem 193, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário para a leitura.
Ofício número 461/2015. Exercício, senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao dispositivo do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria, mensagem 193/2015, autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terra que menciona a empresa APAG, Comércio de Extintor Limitada e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 194, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Ofício 462/2015. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno dessa casa, encaminhamos em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Fantinella Indústria e Montagem Limitada, ME, e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 195, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Ofício número 463/2015. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno dessa casa, encaminhamos em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a cessão de uso gratuito, cumulada com doação futura, de fração de terras que menciona a empresa Imasa, Empreendimentos e Administração Limitada e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 196, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Ofício 464/2015. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a cessão de uso gratuito, cumulada com doação futura, de fração de terra, que menciona a empresa Colin e Companhia Limitada, ME, e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 197, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Ofício número 465 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a cessão de uso gratuito, cumulada com doação futura de um terreno urbano que menciona a empresa MJC Estruturas Metálicas Limitada ME, que dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei processo 907, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Todas as comissões têm que ler?
Sim.
Eu leio o projeto agora?
Ler a emenda. Tu pode ler aqui a emenda, dizer que é favorável, tipo, não.
Não, sim, mas todas as comissões?
Sim.
Comissão de Constituição e Justiça, redação final. Ementa. Transfere a classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominais no município e sobra de terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para Catarina Bartner e dá outras providências. Com parecer favorável, votar o presidente e vereador Darcy Preta Silva, vereador Luiz Varaquim, vereador Daniel Perondi, vereador e relator Marcos César Barrichello e vereadora Rosana Maria Tenroller. Da Comissão de Finanças e Orçamento, com parecer também favorável, votaram os vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador, presidente e relator, os vereadores Marcos César Barrichello, Valmir Alton Seifer e Rosane Simon. Da Comissão de Políticas Públicas, com parecer também favorável, com os votos dos vereadores Andrei Concetin Szymanski, vereador vice-presidente, vereador Aldair Concetin, vereador Rubem Carlos Jagmin, relator, e vereadora Helena Stumarder.
Está em discussão o projeto de lei 907. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 907 com um voto contrário.
Menos o bus.
Projeto de lei, processo 908, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Ementa, revoga a lei número 5.762, de 15 de maio de 2013, que autoriza a concessão de uso gratuito, cumulado de doação futura do imóvel que menciona a empresa Por Passo Caminhões Limitada e dá outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer favorável. Com os votos do vereador e presidente Darcy Preto, vereador Daniel Perondi, vereador e relator Luiz Varaschini, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller e vereador Marcos César Barrichello. Da Comissão de Políticas Públicas, com parecer também favorável, votaram os vereadores César Busnello, vereador presidente, Aldair Luiz Cossetim, vereador relator, e os vereadores Rubens Carlos Jagmin, Andrei Cossetim Szymanski e Helena Stumarder.
Só para retificar, a respeito do projeto anterior a ser aprovado pelos novos colegas, citar que teve um voto contrário do vereador César Busnel, da bancada do PSB, que isso conste na nossa ata. Está em discussão o projeto de lei 908. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 930, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza o Poder Executivo Municipal repassar recurso para o Clube de Corredores de Juiz, CCI, para fins que mencione da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável. Votam os vereadores Darcy Preta Silva, presidente, Daniel Perondi, Luiz Varaschini, Rosana Maria Tenroller e o relator Marco César Barrichello. Da Comissão de Finanças e Orçamento, com parecer também favorável, votam os vereadores José Ricardo da Rosa, presidente, vereadores Marco César Barrichello, Valmir Elton Seifer, e a vereadora Rosane Simon.
Está em discussão o projeto de lei 930. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 930 por unanimidade dos votos. Os trabalhos por 2 minutos, enquanto é colhida a assinatura dos nobres colegas vereadores e vereadoras nas moções que serão apresentadas na casa.
Dois lados. governo nacional. Não, nem a favor nem contra. Hã? Como eu não sei, eu não vi o teor. Tem que ver o que diz entre linhas. O fator simbólico, sabe disso? Não, eu tô acompanhando. Tá complicado a situação. Eu não tenho opinião formada. Porque eles não votam a favor e não contra a posição de vítima. Eu acho que ela errou na campanha dizer uma coisa e logo depois fazer outra. Mas acho que isso. Passar o que é forte.
E aqui é o primeiro moção é do Ricardo? Eu vou pedir assim, uma abertura, eu vou explicar que eu não aceito mais esse caso, que eu não aceito mais inclusão da pauta, mas como esse caso ficou de ser acertado e atacado após as 4h30, eu vou incluir essas duas moções, a sua e a tua. Lembra que nós conversamos antes, que eu não tenho que acabar com ela. Tá? Então eu vou pedir para vocês.
Nós temos que deixar claro que vai ser sempre assim.
Sempre até as 4h30. Agora eu só estou fazendo essa questão hoje por causa de gelo.
Eu liguei para começar. Não, eu vou fazer.
É informada. Tá? Só que eu vou pedir a inclusão, daí vocês pedem a inclusão. Eu vou primeiro chamar o Ricardo, e daí o Ricardo pede a inclusão, eu voto em votação, e depois votamos, depois as tuas duas moções. Então eu vou pedir a inclusão, peço para o Vepo reaberto os trabalhos. Quero registrar que, por necessidade de conversações entre as bancadas, essas três moções que serão apresentadas foram apresentadas no tempo hábil que a casa exige. Mas como se foi feito as conversações após a assinatura, eu vou abrir para que se inclua na pauta de hoje, então, a moção do vereador Ricardo Adami, que fará a leitura e que ele peça a inclusão da pauta da moção de apoio.
Moção número 20 de 2015. Autor José Ricardo da Rosa e demais signatários, bancada do PMDB. Moção de apoio. Sentido o senhor presidente da Câmara Municipal, signatório e vereador integrante da bancada do PMDB, requer, nos termos regimentais, a consignação dos anais da casa e envio ao 29º BPM de Ijuí a moção de apoio pela permanência e manutenção das instalações do GPMON, Grupo de Policiamento Montado de Ijuí, tendo em vista que esse grupo da Brigada Militar é estratégico na inibição de delitos na região dos bairros Alvorada, do Espolhato e demais bairros do entorno, e de salientar também os projetos sociais envolvidos no próximo local, como equitação, grupo de escoteiro, entre outros, sendo assim importante a manutenção do GPMON, Grupo de Policiamento Montado de Ijuí.
inclusão, daí tu pede a palavra, daí tu vai pedir a inclusão, eu boto em votação a inclusão.
Está em discussão a moção de apoio à inclusão. Está colocado em discussão a moção de apoio e inclusão de pauta. Com a palavra, o vereador José Ricardo Adame da Rosa.
Para registrar, né?
Senhor presidente, primeiramente, saudar todos os colegas, vereadores e vereadoras, a imprensa, a comunidade que se encontra, a imprensa, a TV. A gente está encaminhando essa moção junto a essa casa, pedido a inclusão de pauta, haja visto aquilo que já foi explanado e lido aqui, pela cidade e a preocupação que a comunidade naquela região solicita junto a nós, vereadores. Então, solicito então a inclusão de pauta.
Está em discussão o pedido de inclusão de pauta, na inclusão da pauta da moção do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a inclusão da moção na pauta de hoje. Colocamos em discussão a moção de apoio. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção de apoio por unanimidade de votos.
Moção número 22 de 2015. Autora Rosane Simon e demais signatários. Excelentíssimo senhor presidente, aqueles para os vereadores. A signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa, o envio à Coordenadoria de Saúde Mental em Juí e à Casa AMA de moção de apoio em defesa da reforma psiquiátrica e por uma sociedade sem manicômio, com valorização da RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, e pelo cumprimento das leis nacionais e estaduais e estruturação das leis municipais sobre esse tema. Nessa linha, os lutadores da saúde mental de todo o Brasil fazem hoje um abraço simbólico ao CAPS, com o movimento Nenhum Passo Atrás, Manicômio Nunca Mais, em função da substituição de seu idealizador em nível nacional pelo ex-diretor do maior hospício da América Latina, Valencius Burst Duarte Filho, novo coordenador-geral de saúde mental do Ministério da Saúde, que possui denúncias de maus-tratos e violação dos direitos humanos. Dada a relevância desse tema, pedimos a aprovação dos novos pares dessa moção de apoio. Moção número 21-2015, de autoria, vereadora Rosana Simão e demais signatários, da bancada do PCdoB. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB requer nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de moção de apoio, a carta de adesão ao movimento Rede da Legalidade contra o Impeachment e o Golpe no Brasil, lançado na sexta, dia 11 de dezembro, em Porto Alegre, em ato simbólico, onde dezenas de autoridades locais, estaduais e nacionais, além de movimentos sociais e populares, aderiram aos movimentos nacionais em defesa da legalidade contra o impeachment. O ato aconteceu em frente ao busto do ex-governador Leonel Brizola, ao lado do Palácio Piratini. Íntegra da carta de adesão. Nesse momento, declaramos nossa adesão ao movimento da Rede da Legalidade contra o impeachment e o golpe no Brasil. fazemos nossas palavras do então governador Leonel Brizola, proferidas em 1961. Cumprimos com o nosso dever, não fizemos uma revolução, apenas assumimos uma atitude de inabalável resistência. Decidimos não abrir mão da nossa autonomia e procuramos lá não apenas resguardar as liberdades públicas e individuais garantidas, mas não permitir que atentassem contra elas. Como também resolvemos nos opor ativamente contra os que querem atentar contra a ordem jurídica, contra as liberdades, contra a ordem institucional em nosso país. A democracia é a maior que tudo e esse pensamento nos permite separar, neste momento, divergências ideológicas, programáticas, visões sobre a economia e projetos políticos para o país. É com esse discernimento que afirmamos que não há embasamento legal para o pedido de impeachment da presidente Dilma. Com esse ato, hoje, 11 de dezembro de 2015, estamos nos somando a milhares de homens e mulheres que, no exercício pleno de sua cidadania, atuam em defesa da legalidade, da democracia e do Estado de Direito. Por essa luta, pedimos aos nobres pares desta Casa Legislativa a aprovação desta moção de apoio.
Está em discussão a moção de apoio da vereadora Rosane Simon para inclusão na pauta. Quer se manifestar, vereadora, para o pedido de inclusão na pauta? A senhora pode pedir das duas juntas agora na mesma palavra.
É, mas é, pode falar, é bom que fique registrado, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, a primeira moção, que é a que discute a moção, é uma moção de apoio em defesa da rede de atenção psicossocial e a defesa da luta antimanicomial. Saiu hoje no Diário Oficial da União e eu peço que nós nos atentemos para essa notícia, porque há poucos dias eu trazia aqui um debate interessante sobre a questão da saúde mental e como o nosso país tem tido avanço nesse debate da luta antimanicomial, que surgiu com a lei da reforma psiquiátrica em 2001, e que acabou com os manicômios no nosso país. Pois hoje o ministro da Saúde nomeou o coordenador da saúde mental, saiu no Diário Oficial da União, um senhor, um cidadão que foi diretor do maior hospital psiquiátrico da América Latina. Ou seja, não é hospital psiquiátrico, do maior, não, na época chamava hospício, do maior hospício da América Latina. Tem que falar hospício para a gente lembrar aquele tempo tenebroso que muitos familiares nossos ou de nossos amigos passaram. Onde aconteciam imensos desrespeitos aos direitos humanos, e que foi substituído por esse atendimento de uma rede de atendimento psicossocial, né? Então, aqui de Juí, nós temos toda essa rede constituída com uma coordenação da saúde mental, nossa coordenadora Solange, a Casa AMA, que faz esse acolhimento e esse debate. Isso tudo pode estar correndo risco de acabar com a nomeação desse cidadão. Então, junto com esta, com o apoio a essa luta antimanicomial, eu também quero propor, né, em seguida, que a gente faça um encontro, um seminário, chamando todas as câmaras de vereadores da nossa região, talvez os que têm ligação aqui com a 17ª e as outras coordenadorias de saúde, para debater esse tema, né, e trazendo junto os executivos municipais, as secretarias de saúde, as coordenadorias de saúde mental, para nós discutir a lei federal que existe, a lei estadual, que, como as colegas, as companheiras da área da saúde falaram quando vieram nos visitar aqui, há uns 2 meses atrás, o Rio Grande do Sul é pioneiro na criação dessa legislação. E também discutirmos a criação dessa lei municipal, que elas vieram aqui nos pedir, vocês lembram? Todos os vereadores e vereadoras. Então, que a gente faça esse encontro, assim que possível, chamando juntamente, inclusive, com a OAB, porque aqui nós vemos muita violação dos direitos humanos nesses manicômios. A outra moção que eu quero, as duas, eu quero agradecer o apoio dos colegas e das colegas vereadoras, ela trata da questão do apoio à carta que foi feita em Porto Alegre agora na sexta-feira, eu estava presente, onde se reuniram lideranças de nível nacional, estadual e municipal, discutindo a questão da legalidade. Eu acho que nós, cidadãos que vivemos num tempo de democracia, num período em que podemos debater, mesmo contrariando a opinião uma do outro e uns dos outros, mas todo avanço conquistado pelos trabalhadores, pelas pessoas que geram a riqueza desse país, só foi conquistado junto com a democracia, Mutli. Em nenhum estado ditatorial se consegue avanço de conquistas, de equilíbrio, né, de forças entre as pessoas e os cidadãos. Então, esta carta, que teve a presença do presidente nacional do PDT, várias lideranças do PCdoB, do PT, do PSOL, e movimentos sociais e outros, exatamente como leu o colega aqui, é em defesa da legalidade, da democracia e contra o golpe. Porque o que está se tentando tramar no Congresso Nacional foi, que é o pedido do impeachment aceito pelo Eduardo Cunha, é exatamente um revide à sua, eu não quero entrar no mérito aqui, mas uma ação que já estava caminhando de cassação à sua pessoa. E óbvio que nós temos forças que querem derrubar toda essa construção democrática que nós viemos tendo nos últimos anos. Volto a dizer aqui, resguardadas as diferenças que nós temos entre os nossos partidos. Agora, é incontestável que, como já aconteceu lá em 61, no golpe de 64, as forças que sobrevêm a um golpe, com certeza não têm uma preocupação de trazer direitos ao povo e aos trabalhadores. Aliás, já saiu a carta dos golpistas, esses dias foi publicado. Mexer nos direitos sociais, está lá. Mexer nessa questão de valorizar mais o negociado sobre o legislado, acabar com a CLT, com as defesas constitucionais, entregar o pré-sal, está lá na cartinha, para quem tem dúvida. Entregar o pré-sal, que é uma riqueza fantástica do povo brasileiro, da nossa soberania, aos americanos, porque o Serra já apresentou uma proposta de que não pode ser mais através do sistema de partilha e que deve ser entregue para Chevron, para Shell, para essas outras explorar o nosso pré-sal. A nossa defesa é que ele fique, já estou concluindo, senhor presidente, para o povo brasileiro, para ser investido em saúde e educação. Então não sejamos ingênuos. O momento só tem 2 lados. É o lado de quem está do lado do golpe e o lado de quem está do lado da democracia e da soberania nacional. Era isso, muito obrigado, presidente.
Em discussão, então, para inclusão na pauta da moção número 21 e moção número 22, é da autoria da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores.
Eu estou escutando a inclusão. Mas só para a gente saber depois. Aqui,
a 21, essa aqui da, a 21 da legalidade, tá. E a 22 é do manicômio.
A 21 da legalidade, beleza. Obrigado. A 21 é da voto.
É. Entendeu, vereador?
Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a inclusão da pauta da moção 21 e 22. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado por unanimidade de voto a inclusão na pauta da moção 21 e a moção 22. Agora colocamos em votação a moção número 21. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção de apoio com 4 votos, 3 votos contrários, do vereador César Brunello, do vereador Andrei Cossetim, do vereador Rubens Carlos Jagmin e do vereador Ricardo Adami. Está em discussão a moção de apoio número 22. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está com a questão de ordem, senhor vereador.
A 22 se refere...
A 22 se refere ao manicômio e apoio aos CAPs.
Obrigado.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção de apoio número 22 por unanimidade de votos.
Foi bem claro, vereador, você não ouviu.
Vereador Andrei, por gentileza, faça uso da palavra na questão de ordem solicitada pelo nobre colega vereador.
Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, minha saudação a todos. Senhor Presidente, gostaria de retirar da pauta este anteprojeto que apresentei hoje para que ele seja melhor discutido entre os nobres colegas. Obrigado.
Será atendido o pedido, nobre caro colega vereador, a retirada do seu pedido do anteprojeto de lei. Do Poder Legislativo, requerimento do vereador Andrei Chismansky Cossetim, inverteram aqui, do vereador Andrei, o nosso secretário fará a leitura.
Aqui, ó. Requerimento 62/2015, autor Andrei Cossetim Chismansky, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Andrei Cossetim Chismansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, do envio de ofício ao DINIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, para proceder o manejo da árvore existente às margens da BR-285 entre o trevo de acesso à área urbana de Juiz, através da Avenida Coronel Dico, e o trevo com a RS-155, uma vez que a queda frequente de galhos dessas árvores sob a fiação de telefones e internet, causando transtorno com a interrupção desses serviços e consequentes prejuízos para os usuários.
Está em discussão o requerimento do autor do vereador Cossetim. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Ainda de autoria do Poder Legislativo, requerimento de autoria do vereador José Ricardo Adami da Rosa, o mesmo fará a leitura.
Requerimento 19/2015. Autor José Ricardo Adami da Rosa, bancada PMDB. Deputado Ricardo Demi da Rosa, vereador integrante da bancada do PMDB, requer a vossa excelência, três regimentais, conforme a Lei Municipal número 5.646/2012, que dispõe sobre os subsídios mensal do vereador que seja considerado como motivo legal para sua ausência nas reuniões das comissões realizadas no dia 4 de dezembro de 2015, a sua participação em audiência no gabinete da Casa Civil do Rio Grande do Sul no dia 3 de dezembro, assim como a reunião com o deputado Gabriel Souza no dia 4 de dezembro, no ano em curso, quando foram tratados os demandas referentes ao município, conforme comprovando participação nos eventos em anexo.
Está em discussão o requerimento de autoria do vereador José Ricardo Domi da Rosa. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Ainda do Poder Legislativo, requerimento de autoria do vereador Marcos César Barrichello, da bancada do PDT, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 03/2015, autor Marcos César Barrichello, da bancada do PDT. Marcos César Barrichello, vereador integrante da bancada do PDT, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o desarquivamento do projeto de lei número processo número 905/2014, que denomina de feira do produtor Lothar Hartmann, o próprio municipal localizado ao lado da unidade do pronto atendimento à UPA, bairro Assis Brasil.
Está em discussão o requerimento de autoria do vereador Marcos César Barrichello. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informações, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 063/2015, autor César Busnello, bancada PSB. Vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quando será concluída a obra de calçamento da linha 8 Leste?
Só Deus sabe.
Requerimento 64/2015, César Brunello, da bancada do PSB, vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Quem foi a empresa responsável pela execução da obra de reforma e melhorias da unidade de base de saúde posto do bairro Glória? Qual foi o montante do recurso investido pelo poder público nesta obra? Enviar cópia do memorial descritivo do projeto arquitetônico, assim como de todas as notas fiscais emitidas pela empresa para receber o respectivo pagamento. Requerimento 65/2015. Autor César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quem foi a empresa responsável pela execução da obra de reforma e melhorias da unidade básica de saúde, posto bairro Getúlio Vargas? Qual foi o montante do recurso investido pelo poder público dessa obra? Enviar cópia, memorial descritivo do projeto arquitetônico, assim como todas as notas fiscais emitidas pela empresa para receber o respectivo pagamento. Requerimento número 20/2015, autor José Ricardo da Rosa, bancada do PMDB. Vereador integrante da bancada do PMDB, que requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quando será realizada a operação tapa-buraco na rua João Bosfilho, entre a Avenida Emílio Gris e Luiz da Rocha Gutierrez, no bairro de Túlio Vargas? Requerimento 21-2015. Autor, vereador José Ricardo da Rosa. Vereador integrante da bancada PMDB, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quando será realizada a pavimentação na rua Humberto Campos, no bairro Luiz Folhato? Indicação 141-2015. Autor, Andrei Cossetinho Szymanski. Vereador integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Melhorias em regime de urgência na estrada da linha 4 Leste até os limites do município de Gi, pois essas vias encontram-se em péssimas condições, causando grandes transtornos aos usuários. Indicação 42. Andrei Cossetinho Szymanski, vereador integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao seu prefeito da seguinte indicação. Consertar o desnível existente na rua Arthur Fux, na intersecção com a RS-155 no bairro Jardim, pois a diferença do nível da rua pavimentada com basalto e a de chão batido na área de domínio do DAE é muito grande, causando danos aos veículos que trafegam pelo local. Indicação 43. Andrei Cossetinho Szymanski, vereador integrante da bancada PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio do seu prefeito da seguinte indicação. Consertar a estrada da localidade do Parador, pois há trechos em péssimo estado, deixando-a praticamente intransitável. Indicação 44, Andrei Cossetinho Szymanski, signatário vereador integrante da bancada PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio do seu prefeito da seguinte indicação. Consertar o trecho de pavimentação da rua Carlos Ímpio, no bairro Tomé de Souza, até a BR-285. Indicação 45-2015, Andrei Cossetinho Szymanski, vereador integrante da bancada PP, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Revisar a iluminação pública da Avenida Getúlio Vargas, na rua Silveira Martins, pois algumas lâmpadas permanecem ligadas durante o dia. Indicação número 146, Andrei Cossetinho Szymanski, vereador integrante da bancada PP, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa-Buraco na rua Joaquim Batista dos Santos, bairro Woodstock. Indicação 108, César Brunello, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, bem-vindo, senhor prefeito, seguinte indicação. Operação Tapa-Buraco no trecho de pavimentação das pedras regulares na rua 14 de julho, assim como a avenida João Batista Bosco Filho, bairro Getúlio Vargas, e na rua Bento Carvalho, bairro São Paulo. Indicação 109-2015. César Brunello, signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio do senhor prefeito, a seguinte indicação. Patrulhamento e cascalhamento das estradas atravessando a linha 11 em direção à linha 12 Norte, Distrito Mauá. A solicitação é feita devido à precariedade da estrada, o que está prejudicando o transporte escolar e o escoamento da produção leiteira. Os agricultores da localidade relataram que foi solicitado conserto, mas até o momento nenhuma providência foi tomada. Indicação 110-2015, César Brunello, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio do senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buraco nas ruas Aristeu Pereira, Cristóvão, Estive, Sadi, Estrapação e Carlos Zimpel. Indicação 111-2015, César Brunello, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa-Buraco com urgência nas ruas Manuel Amorim, no Santos, no bairro Tomé de Souza, e nas ruas Vitório Lupe e Roberto Miller, no bairro Lambari, assim como na rua Ceará, uma vez que as vias estão intrafegáveis devido à elevada quantidade de buracos sob a pista de rodagem. Indicação 112-2015, César Brunello, signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio do senhor prefeito, seguinte indicação. Pavimentar com camada asfáltica a rua Osório Pedro Ingelfritz. Indicação 113, César Brunello, signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio do senhor prefeito, seguinte indicação. Pavimentar com pedras regulares a rua Dorival Marques de Carvalho. Indicação 114, César Brunello, O signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, bem-vindo, senhor prefeito, seguinte indicação: tapar com urgência dois buracos que existem há longa data na rua Leopoldo Rep, proximidade com o imóvel número 344, bairro Assis Brasil, visto que os mesmos têm colocado em risco os pedestres, assim como os condutores de veículos que trafegam no local. Indicação 115/2015, César Busnello, signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do senhor prefeito da seguinte indicação: pavimentar na camada asfalto da rua Miguel Konajeski. Indicação 116/2015, César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do senhor prefeito da seguinte indicação: proceder à limpeza da vegetação e instalar um abrigo de parada de ônibus na rua Pedro Assenberg, caráter urgência, visto que os veículos de transporte coletivo aguardam o ônibus exposto aos intempéries climáticos. Indicação número 117/2015, César Busnello, vereador signatário da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: operação Taburaco ou refazer o calçamento da rua Bento Carvalho, bairro São Paulo. Indicação 118/2015, César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio do senhor prefeito a seguinte indicação: operação Taburaco ou pavimentar a camada asfáltica das ruas Alfredo Gritz e Pedro Dalêncio, no bairro Independência. Indicação 119/2015, vereador César Busnello, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais. Voltando, natureza, a indicação 119/2015, César Busnello, signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito, a seguinte indicação: refazer o calçamento ou pavimentar a camada asfáltica da rua Irmãos Persson, em frente ao condomínio residencial Guarujá, bem como proceder à limpeza desta via, pois há acúmulo excessivo de poeira que se transforma em lama nos dias chuvosos. Indicação 120, vereador César Busnello, vereador integrante da bancada do PCB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: patrulhamento e cascalhamento nas estradas da linha 7 Leste, direção de quem vai para o balneário Arco-Íris, à direita da BR-285, numa extensão em torno de 1.500 metros. Esse pedido se faz tendo em vista a reclamação dos moradores quanto à precariedade dessa estrada, sendo que estes estão indignados, pois há muito tempo o local não recebe nenhuma manutenção. Indicação número 03/2015, Marildo Combaue, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao seu prefeito a seguinte indicação: realizar as devidas melhorias no prédio do Tiro de Guerra, tendo em vista que se trata de prédio histórico, sendo importante a sua conservação. Indicação 23/2015, Rubem Carlos Jagmin, signatário vereador integrante da bancada do PP, Rubem Carlos Jagmin, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar para reduzir a velocidade na rua Marechal Malé, próximo à padaria Manchini, canal Pinheiro Machado.
Não havendo nenhum escrito no pequeno e nem no grande expediente, nada mais havendo a tratar, está encerrada a comunicação de liderança. Sim, vereador Andrei está com a palavra. Vereador Andrei, da bancada do PP.
Senhor presidente, faço uso da tribuna para trazer um assunto que já foi dito aqui, até por mim e por mais alguns colegas nessa mesma tribuna, e retorno, então, para fazer a cobrança junto ao Executivo. Nós tivemos algumas ruas transformadas em mão única, e eu sou a favor da mão única. Eu reitero isso, eu creio que cidades desenvolvidas já estão usando esse sistema. A mão única é importante porque ela alarga as vias, ela dá mais condição dos carros transitarem, estacionamento também. Mas tem alguns projetos e planos de mão única que não dão certo. E se não dão certo, nós temos que reavaliar esse sistema. E um grande exemplo disso é ali na esquina do Zafari, naquela rótula. Quando o executivo faz algum planejamento e peca por ação, tentando melhorar, é louvável. A gente não pode pecar por omissão, mas tentar fazer algum projeto e executá-lo, tentando melhorar a vida da população, é muito importante. Mas, se esse projeto, se esse plano, se essa ação não dá certo, é louvável também o município, o executivo, a coordenadoria de trânsito, a secretaria de planejamento urbano, rever se esse plano não deu certo e voltar atrás. Isso não é feio, não é feio. O que é feio e o que é errado é a gente persistir no erro, trazendo para a comunidade um transtorno gigantesco, que é o que está acontecendo naquela esquina da 13 de maio com Álvaro Chaves e a Mato Grosso, que é a esquina do Zafari, porque quem transita ali nos períodos de pico, como entre 7 e meia e 8 horas da manhã, entre 11 e 40 e meio-dia e 20, entre 1 e 20 da tarde e 2 horas, e próximo a 6 horas da tarde, é impossível quem vem do Ruizão sentido centro conseguir entrar na rua 13 de maio. Nós já tivemos mais de um mês, nós já estamos tendo mais de um mês esse problema, e até agora a gente não vê. Eu tenho negócio ali perto, eu estou todo dia ali. Eu não vi ninguém do trânsito ali perto para ver e pensar numa sugestão. Já entrei em contato com o coordenador de trânsito, com o secretário dessa pasta, e até então não tivemos nenhum resultado. A população não aguenta mais aquele local, porque dá problema também na 15 de novembro, não, são duas quadras de problema. Dá problema na 15 de novembro com a Álvaro Chaves, que é aquela rótula do Ruizinho, e também na Doutor Pestana, na esquina com o Ruizão, que é a Doutor Pestana com o Mato Grosso. São mais de duas quadras de transtorno que está dificultando as pessoas, que principalmente em horário ali de meio-dia, que já tem pouco tempo para se deslocar até suas casas, quando buscam seus filhos ou voltam do trabalho. Então está mais do que na hora do município rever aquelas duas ruas ali, ou desfazer esse sistema binário ali naquele local, ou colocar um semáforo na 13 de maio, ou fazer da Álvaro Chaves também mão única. Não sou especialista de trânsito, nós temos secretários e coordenadores que são pagos, e muito bem pagos, para pensar o trânsito nesse quesito, e a gente não pode mais esperar, porque daqui a uns dias tem aí horário de comércio estendido e com certeza vai cada vez mais ampliar este transtorno. E aproveito aqui então para fazer mais uma cobrança, que é a última que eu faço na noite de hoje, que é uma pergunta que vai ficar no ar. Aonde estão as câmeras de monitoramento que há muito tempo já foram prometidas e esse recurso parece que já está disponibilizado? Muito obrigado, senhor presidente, seria isso.
Vereador Andrei, esperamos que o nosso coordenador de trânsito e o nosso secretário estejam acompanhando o fluxo da referida rua citada pela Vossa Excelência. E gostaríamos também de dizer que estamos vendo que a situação lá está bem crítica. Será também cobrada por esse vereador a situação lá. Para a comunicação de liderança, a vereadora Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa escrita e falada, televisionada que está aqui, servidores públicos municipais, especialmente sindicato aqui, demais pessoas que estão acompanhando esta sessão legislativa. Eu não me manifestei antes da apresentação, especialmente da moção da colega Rosane Simo, até porque assinamos, o PT assinou junto a moção em defesa da democracia e da legalidade, mas, como até passou o tempo e acabei não me inscrevendo, vou falar sobre isso agora na comunicação de liderança em nome da bancada do PT, meio do colega Aldair Cossetim. Nós, do PT, e eu não posso deixar de me manifestar nesse momento aqui, estamos e queremos convidá-los a todos e todos os telespectadores que estão assistindo a TV, que vão provavelmente ler o jornal amanhã, que vão escutar as rádios, os próprios servidores que estão aqui, para o ato em defesa da democracia e da legalidade a ser realizado quarta-feira, 15 dias, às 17 horas, na Praça da República. Porque que nós estamos, não vou dizer assistindo, porque não estamos assistindo parado, quem assiste, senta e assiste a banda passar. Nós não faremos isso e não deixaremos que a democracia vá pelo ralo nesse país. E por isso vamos fazer esse ato, sim. Estamos convidando todas as pessoas, e aqui não é uma defesa da Dilma, uma defesa do PT, é uma defesa da democracia, do povo brasileiro, das instituições democráticas desse país, de uma eleição democrática que teve e foi validada por 54 milhões de votos da população brasileira. E não é um presidente da Câmara dos Deputados que tem conta na Suíça, que está comprovado os atos ilícitos, que vai derrubar uma presidenta eleita democraticamente pelo povo. E nós todos sabemos, e aqui eu vou dizer aqui uma palavra da Tereza Cruvinel, que é uma jornalista importante do nosso país, que fala o seguinte: os atos pró-impeachment de ontem foram um anticlímax, 70% menos participação dos atos de março. Por que será que a população não está aderindo aos atos? Porque viu que é um golpe, e um golpe contra seus direitos, contra bem o que disse a Rosane Simon aqui. Um golpe para privatizar a Petrobras, entregar o pré-sal, entregar todos os direitos conquistados da Darcy Preto, desde os governos de Getúlio Vargas e tantos outros que criaram tantas estatais e que estão aí. Vimos a Vale do Rio Doce, que foi entregue pelo FHC, e o que aconteceu lá em Mariana, Minas Gerais, agora, com todo aquele desastre, aquele crime ambiental que aconteceu. É isso que acontece quando se vende uma estatal a preço de banana, como foi feito naquela época. Por quê? Porque aí não se investe mais em política pública, não se investe mais para conservar. Por que que São Paulo, o sistema Cantareira, teve toda aquela escassez de água e a população quase passando sede? Quase passando sede, sem água para beber. Aliás, agora começou a encher por conta das chuvas. E aqui no estado, a Corsã, estou falando de todos os governos aqui, pode até o PMDB aqui se vangloriar também, que tem continuado, espero que continue com o trabalho da Corsã. Foi investido, pode vir seca que não falta água, mas porque tem investimento. São Paulo, governo do PSDB, a liderança do golpe, do impeachment, fez o que fez com a população e está lá, não teve investimento, aquilo lá, só as pessoas não estão passando mais cedo ainda porque começou a chover. Mais um minuto, senhor presidente. Então, nós estamos vendo, a população enxergou a chantagem que o Cunha fez. A população enxergou a chantagem que o PSDB, a oposição, entregar na mão do Cunha o processo de impeachment. A população não é boba. Como diz aquele slogan, o povo não é bobo. O povo não é bobo, não. Enxergou o golpe, porque foi chantagem que ele tentou fazer com a bancada do PT para dizer, então, eu não aceito o impeachment, o golpe, então vocês votam a meu favor. Então, o golpe não passará, senhor presidente. Reitero o convite aqui, reitero. Tem, olha, intelectuais, artistas, religiosos, leitores, juristas que estão contra o golpismo e pedaladas fiscais. Hoje, inclusive, fazia a brincadeira com o prefeito Balim, se ele já fez pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais É uma coisa que o FHC fez, o Lula fez, anteriores fizeram, prefeitos fazem, porque são causas...
Conclua, nobre vereadora.
Concluindo, a pedalada fiscal feita pela Dilma e pelo Temer, seu vice-presidente da República do PMDB, para pagar Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, tantos outros programas sociais. É crime, né? Para mim não é. Não é, não é crime. Não é crime. Tá? Então vamos ver quem vai ganhar isso. População brasileira é contra o golpe.
Com a anuência do líder da bancada do PMDB, Ricardo Adame, passo, concedo o espaço ao vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, eu vim à tribuna levantar a cara do nosso Brasil hoje. Roubando dos pobres, líder do movimento do Sem Teto é preso em Brasília. Ele morava em um apartamento confortável, tinha um carro do ano e extorquia dinheiro dos associados. Por que que ele fazia isso? O que que é o nosso país hoje? Nosso país não existe punição. Todo mundo faz o que bem entende sem ter receio do que vai acontecer. É o que vem acontecendo no nosso país. O governo federal assumiu pelo Partido dos Trabalhadores há 12 anos atrás, abraçou a Petrobras, que virou nessa bagunça nacional que é. Aonde vem explicitamente estampado na rede de imprensa. Ou será que a rede de imprensa está mentindo? Aonde está apontando o fim do segredo do filho do Lula? Aonde a possibilidade de uma delação premiada do Delcídio do Amaral, que está lá preso já há 15, 17 dias, e era amigo íntimo do nosso ex-presidente? Essa é a história do nosso Brasil. É a história que nós vivemos e que nós vamos sofrer. Porque nós vamos sentir na nossa economia, e do qual nós já estamos sentindo. E vai aumentar isso. E vai aumentar. Se preparem a todos. Se preparem a todos. Essa é a nossa realidade no nosso país. Mas, senhor presidente, eu assumo essa tribuna também para informar que eu não estive presente na sessão passada, em função de que eu estava acompanhando a minha filha numa consulta pediatra, e foi apresentado na sessão retrasada pelo vereador Cossetim um projeto que reduz a carga horária dos servidores públicos que têm filhos especiais, né? E essa ideia e esse projeto foi apresentado por mim em outubro de 2009. É uma ideia muito satisfatória.
Foi apresentado, nobre vereador, seu nome, inclusive pelo teu colega vereador Ricardo Adame, então nós não podemos fazer injustiça. Foi apresentado teu nome e veio esse projeto, veio do Executivo.
Sim, sim, senhor presidente, veio do Executivo, que é algo muito, muito importante, muito salutar para os servidores públicos dos nossos municípios que precisam. Quem tem filho especial precisa de tempo para dar sua atenção. Mas o que mais me chama a atenção, senhor presidente, era o posicionamento do vereador Andrei Cossetim no que diz respeito à rótula da rua Mato Grosso com a rua 13 de Maio. E o que me chama a atenção, que foi apresentado aos vereadores anos atrás, e que no meu ponto de vista é positivo, a questão do trânsito binário, que é mão única numa rua e mão única que volta na outra rua. E o problema que eu enxergo ali, que eu fui morador há anos da rua Mato Grosso ali, transitei por mais de 20 anos naquela esquina, sei que o movimento é pesado agora, já enfrentei o congestionamento do Ruizão, da rota do Ruizão até a rota 13 de Maio. No meu ponto de vista, por quê, senhor presidente? É que a partir da Mato Grosso, que entra para a rua... É outro nome ali, vereador Andrei. Para a rua Álvaro Chaves, ela passa a ser binário. Ela passa a ter duas mãos. Ali que vira o conflito de veículos. Porque a 13 de Maio é binário. É mão que vai e mão que vem. A rua Mato Grosso é mão única. Daí quando atravessa para Álvaro Chaves, é mão binário. Olha a confusão que está acontecendo ali. Isso eu concordo plenamente com o vereador André Cossetim, e o Poder Executivo tem que olhar com muita cautela isso. Por que não faz mão binário da Mato Grosso até o final da Álvaro Chaves na 19 de outubro? Por que que não abre mão única até lá? Consequentemente, vai deixar de existir o congestionamento ali. Isso é importante para o nosso município e nós precisamos disso. A quantidade de veículos que tem no nosso município é grande. Então basta que o Poder Executivo, através... Conheço bem o secretário de trânsito, que é o Birajara Ertal. O meu amigo de infância, ele tem uma boa relação com ele e é um bom profissional. Mas o coordenador de trânsito que o Poder Executivo colocou lá, eu conheço de infância. Eu não sei o que ele faz lá, a não ser um enfeite. Ele não tem conhecimento de nada. Se nós fizermos uma pesquisa, se bobear a carteira de habilitação dele está caçada. E ele está transitando de carro ainda. Esse é o nosso corredor de trânsito. Como é que nós vamos ter um trânsito normal em nosso município? Eu peço ao senhor presidente, ao líder do governo do PDT, que entre em contato com o secretário de trânsito, Birajara Ertal, e tome as medidas necessárias e urgentes para tirar aquele congestionamento que tem ali. Muito obrigado.
Para a comunicação de liderança. Então, primeiramente, vamos conceder uma questão de ordem ao vereador Marco César Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, apenas para reiterar, nós temos, então, foi lido pela Secretaria da Casa um convite para nós participarmos de uma reunião quarta-feira à tarde na Casa Familiar Rural. Nós solicitaríamos a presidência ou a secretaria que contatasse com os vereadores amanhã para nós sairmos daqui na parte da tarde para ver se realmente vai sair essa reunião em função do tempo, para que nós pudéssemos nos agendarmos e sairmos aí pelas 12h30, uma coisa assim, para depois participarmos daquele evento lá em Catuípe. Então, assim, nesse sentido, até porque foi um pedido do vereador Idoso por um Dia, Avenido Turra, que se manifestou nessa tribuna e que solicitou que nós participássemos daquele evento que está sendo realizado lá em Catuípe, através da Associação do Estado do Rio Grande do Sul, que também vai se fazer presente no encontro na próxima quarta-feira. Era isso, senhor presidente.
Será feito sim, nobre colega vereador Marcos. A Secretaria da Casa amanhã vai manter o contato, então, para posteriormente comunicar aos nobres colegas se vai sair o evento em Catuípe. Com a palavra, para a comunicação de liderança, o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, televisionada, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo. Eu quero dizer também aqui ao vereador Andrei que realmente a Rua 13 de Maio é uma das ruas mais movimentadas que nós temos aqui na nossa cidade. Em razão, obviamente, de estabelecimentos comerciais que foram se instalando ao longo desta via pública. E também, fazendo coro a isso, eu sinto que o nosso Conselho de Trânsito, a Engenharia de Trânsito, está pecando muito. Eles têm que realmente fazer uma avaliação mais constante. E cabe sim aqui, vereador Peronte, um bom puxão de orelha no secretário de obras e também do coordenador de trânsito, sim. Que conversem com os técnicos responsáveis pelos pareceres técnicos de como deve funcionar, aonde deve funcionar as rótulas e também como deve haver essas modificações das ruas, né, binária, etc. Mas é responsabilidade, sim, de quem tem a responsabilidade da gestão da pasta. E eu sei que aí está pecando muito, até porque a rua Carlos Ehring, que nós temos ali a ciclovia, que é um espetáculo extraordinário, uma obra fantástica que foi realizada, mas vejo que ali tem um problema também. No meu entendimento, ela tem que ser preferencial. Até porque está ali o pessoal fazendo uso, né, daquela via, do ciclista, né, fazendo seus exercícios físicos. E é muito perigoso, já fui informado, de que já tem ocorrido acidentes. Porque o pessoal pega a direção da rua e vai, realmente, né, e ela não é preferencial. Então tem que ter uma atenção especial também para essas questões, que me parece até simplória, mas está faltando esta atenção, né, mais relevante das situações das nossas ruas. Mas quero também aqui me manifestar, senhor presidente, senhora presidenta, que está assumindo o trabalho, é uma honra falar com a Vossa Excelência na presidência, sobre o requerimento, a moção de apoio, aqui aprovada por esse parlamento, de autoria da vereadora Rosane Simon. Eu fui signatário dela também. E não é aqui, senhor presidente e senhores vereadores, de fazer a defesa da presidenta Dilma. Não. O PDT tem uma posição muito clara. Defende a instituição, a presidência da República. Nós entendemos que esse governo é ruim. E é muito ruim. Tem problemas de desvio de recursos por integrantes do governo? Tem. E que nós repudiamos de forma veemente. Tem corrupção nesse governo, como talvez não ocorreu na história da República? Tem. Agora, entendemos que não se tira um presidente da República eleito pelo povo através de uma armação, de uma armadilha que dá um cheiro de golpe. E veja quem articula. Quem articula esse impeachment? São exatamente aqueles que estão mergulhados até o pescoço na corrupção. Aí o PDT tomou a decisão. Nós defendemos a democracia. Governo ruim se tira com o voto. E não através de instrumento espúrio, que nós entendemos. O povo que julga. Quando chegar a eleição, com certeza absoluta, a sociedade brasileira saberá avaliar muito bem para escolher o seu presidente. Então nós entendemos que o governo ruim se tira com o voto e não com o golpe. Por isso que o PDT está defendendo a instituição, não é a presidenta Dilma. Nós defendemos a democracia, o Estado de Direito, é um governo que nós entendemos ser legítimo, porque foi eleito pelo povo, pode não ter a credibilidade, essa está abalada, em decorrência, né, de toda essa situação que nós estamos aí assistindo há muito tempo. Por isso, fui signatário desse requerimento, e o PDT do Estado, do Rio Grande, do Brasil, né, está defendendo a instituição, a presidência da República e o Estado de Direito Democrático. Até porque nós sabemos o que custa, o que custou a democracia brasileira. Não são poucos os sofrimentos, não são poucos as vidas, inclusive, que foram comprometidas, foram ceifadas pela ditadura, para que nós pudéssemos entrar hoje num regime democrático que todos possam expressar o seu pensamento. É por isso que nós defendemos a presidência da República e contra esse impeachment que é arquitetado por pessoas que não têm legitimidade e credibilidade para isso. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra para a comunicação de liderança, o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Quero aqui saudar os vereadores, as vereadoras, a imprensa escrita, falada e televisionada, nossos caros telespectadores da TV Juí, os caros amigos representantes do nosso sindicato, dos servidores públicos municipais, que têm sido alvo de muitas injustiças por parte do governo local. Mas eu quero trazer à tribuna, senhores vereadores, cara vereadora Rosane Simo, cara vereadora Rosana Teiroler, caros integrantes dos chamados partidos de esquerda ou de centro-esquerda, dizer que o PSB, primeiramente, ele lamenta e o nosso líder maior no estado, o deputado Beto Albuquerque, que tem feito registro sobre isso, lamenta o caminho, a direção que a esquerda comandada, representada por esse governo, tomou neste país. Ou seja, nunca na história, que nem foi dito antes aqui por um colega que me antecedeu e outros vereadores, nunca na história desse país teve tanto desvio de recurso público. Isso não é uma emissora, nem duas, nem um cidadão, nem dois, nem três que falam. Isso, o discurso é mais ou menos harmonioso, numa linha aí a nível nacional. Nunca se cometeu tantas ilegalidades dos ministérios, até porque vários ministros deste governo foram afastados por isso. Nunca se cometeu tanto desvio público numa empresa estatal mais importante do nosso país, que nós defendemos lá no passado, não eu, na minha geração, mas outros nossos antepassados defenderam e foram para a rua, como é o caso da Petrobras, no maior desvio de dinheiro público da história da humanidade. E assim, ó, não adianta nós aqui, e é difícil de a gente falar isso, tapar o sol com a peneira. A população está cansada, ela não ouve mais as nossas falas aqui de tentar achar desculpas e tal, A, B, o C, o D. Na verdade, nós, todos os partidos políticos, com raras exceções, estamos num descrédito a nível nacional, que quanto menos nós falar, que nem dizia o vereador Barrichello numa outra ocasião, é melhor nós falar. Mas não podemos nos calar. É óbvio que não podemos nos calar. Mas assim, ó, não dá para vir aqui... e achar que isso é golpe, gente. Com todo respeito, quem pensa que isso é golpe, não é golpe. Isso é Estado Democrático de Direito. Isso é legalidade. Se algum cidadão achar que nós aqui de Juí, por exemplo, achar que o prefeito, ou que alguém do Estado, achar que o governador Sartori, ou que alguém da República, depois achar que a Dilma ou qualquer outro presidente cometeu alguma irregularidade na lei de responsabilidade fiscal, nós temos o direito sagrado, é uma garantia sagrada de provocarmos essa questão do impeachment. Isso não foi provocado pelo Cunha. Que eu defendo a cassação do Cunha e o nosso partido defende a cassação do Cunha. Isso foi provocado por dois cidadãos que, até onde eu sei, têm moralidade, que é o Hélio Bicudo e que é o Miguel Arraes Júnior. Não foi A, B ou C. Qual é o partido que provocou impeachment? Foi dois senhores que provocaram, protocolaram a ação de impeachment. Hélio Bicudo, um antigo representante da esquerda e fundador do Partido dos Trabalhadores. Um minuto, senhor presidente, para terminar. Então, assim, ó, eu acho, pessoal, eu acho, e não é acho, isso é, desculpe essa palavra de acho, eu tenho convicção, que é legal, que é democrático, e eu defendo, sou a favor do impeachment e sou a favor da cassação do Cunha. Eu acho engraçado que quando foi feito o protocolo de impeachment pro FHC e pro Itamar, pelos próprios partidos que estão no comando do governo hoje, e do nosso partido, que à época era do PSB, e o Miguel Arraes estava lá e tem fotografia disso, com o José Dirceu, com documento na mão, protocolando o impeachment do FHC, não era golpe. Nós não podemos ser contraditórios no nosso discurso. Podemos ser incoerentes no nosso discurso. Aquilo não era golpe. Então a esquerda, desculpe aqui, eu me acho um centro-esquerda e não é aqui defender a esquerda e o direito, hoje virou uma misturança nessa questão de ideologia que ninguém sabe o que é mais, tanto que o PT, o Lula, chamou o PP, que era o partido que eles mais cortavam, estraçalhavam, chamou para governar o PP do Maluf. E eu acho engraçado que vem agora falar de esquerda e de direita.
O povo está cansado desse discurso de esquerda, porque violação da democracia, porque isso vai abalar as instituições democráticas, por isso que é aquilo. Mas ninguém fala do roubo, da corrupção desse país, para terminar, senhor presidente, que está diariamente nas filas da televisão, no SUS, pessoas morrendo porque não tem medicamento, não tem alimentação, do maior desvio do dinheiro público na história da nossa nação. Aliás, o povo é calmo demais. Devia ter tomado as ruas e vou te dizer uma coisa, é calmo demais com o que está acontecendo de corrupção nesse país. Em todos os níveis, quero dizer. Em todos os níveis, com raras exceções. Virou uma normalidade, vocês vão ver o ano que vem nas urnas. O ano que vem nas urnas nós vamos ter o resultado. Nas urnas nós vamos ter o resultado. Então, para finalizar, o pedido de impeachment é legal, não é golpe, se é uma estratégia que estão colocando do golpe. Defendemos o PSB, defende a cassação do Cunha. Quem é que elegeu o Cunha? Quem é que está junto com o PMDB de vice? Quem é que está junto com o PMDB de vice? Agora não serve mais.
Concluiu, nova vereadora.
Era, senhor presidente, então assim, ó, o que eu visualizo nas ruas e vocês, colegas, devem estar visualizando isso. A população está cansada de ouvir engodos, discursos vazios, né? E não aqui de nós, até acredito que não, mas do alto clero que está aí, um atribuindo a culpa no outro sobre essa questão. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Comunicação de liderança, a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Meu colega presidente, vereadoras e vereadores deste plenário, meus queridos companheiros de luta do Sindicato dos Municipários, a imprensa, presidente João Monteiro, assessorias. Queria lembrar ao meu colega Busnello, que é advogado, quais são os fundamentos para se chamar o impeachment ou decretar o impeachment de um presidente, está aqui no artigo 85 da Constituição Brasileira. Mas 85, a minha bíblia jurídica é a Constituição Federal. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, item 1, 2, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do poder do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Terceiro, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Inúmeros juristas, tirando o Bicudo, que até os filhos dele já disseram, com todo o respeito ao Hélio Bicudo, uma figura assim importantíssima no passado, e inclusive nos períodos ditatoriais, já dizem, meu pai perdeu o estribo, meu pai está numa disputa individual com o PT. Quero dizer aqui que não se trata uma disputa. Nós temos a maturidade suficiente, a responsabilidade suficiente para saber que não se trata apenas uma disputa contra a Dilma e contra o PT. Nós sabemos, e o meu partido faz parte de toda a caminhada que o Brasil percorreu desde 1922, pelo menos, quando foi fundado, do que está em jogo. E muito me admira uma pessoa com a inteligência e com a capacidade jurídica do colega Busnello dizer aqui que nunca se roubou tanto. Está estampado nos principais sérios veículos de comunicação que a Petrobras, lamentavelmente, desde a sua fundação, disse isso um dos negociadores de uma empresa americana, que essas toma lá da cá Nos últimos anos, inclusive, não se faz tanto, isso é horrível, de uma pessoa admitir. As empresas sempre fizeram esta porcaria que é o toma lá da cá das empresas com os mandatários, com os coordenadores de pastas. É por isso que nós defendemos, e alguns partidos são contrários, o fim do financiamento privado das campanhas. É aí que nós extirparíamos 90% da corrupção no nosso país, que existe desde a descoberta do Brasil. Agora, dizer que é ingenuidade, que é bobice, como diz o povo, é bobice, ou que não é, que o povo está cansado de ouvir. Não, o povo quer político sério, isso é verdade. Nós temos assim, ó, eu acho que a nossa Câmara aqui tem sido um exemplo assim, de muitas ações positivas, né? Nós já tivemos no passado edis caçados por esse e por aquele motivo. Nós não defendemos corrupção. O meu partido quer que quem tenha feito corrupção pague por isso, mas não tem uma vírgula contra a presidenta Dilma. Então não venham aqui dizer que golpe é legítimo, que impeachment é legítimo. Não é. O que se quer é essa turma, como o colega Darcy aqui disse, está lá. Não falo mais nem do Cunha. O Cunha não, é indefensável. Até eles, a Globo, que até ontem defendia, o Peronde, aqui em Juiz, defendia o Cunha, já está se separando dele, porque não tem como defender o Cunha. Só também quero mais um minuto, como os outros colegas...
Será né? Concedido, vereador.
Obrigado, presidente, para concluir a minha ideia. Então, um partido como o PSB não poderia se furtar, e em nível nacional muitas importantes lideranças estão dizendo que são contra essa tentativa de golpe. Eu convido o colega Busnello rever a sua posição. Sei que em nível estadual os dois líderes estão dizendo isso. É bem verdade, sim, nós temos diferenças ideológicas ou de disputa com o PT, mas não é o PT, volto a dizer, que está em discussão. É a soberania do nosso país, porque nós sabemos que, tirando a Dilma, não vem nada melhor. Os assinadores do golpe já mostraram o seu currículo para nós. Eu não quero voltar para trás. Eu não quero que as ruas voltem a ter crianças passando fome, que não tenha a Universidade Federal para os nossos filhos, que não tenha a saúde pública. Tem muita dificuldade. Nós estamos começando, gente. O Brasil teve mais de 500 anos de exploração e de meia dúzia se achacando e pegando o recurso da riqueza brasileira. São apenas 13 anos de uma iniciativa de governo democrático. Nós queremos muito mais. Nós somos um país rico. E o pré-sal, Busnello, tu sabe disso, não, com a privatização, com o golpe, não vem para o povo brasileiro. Vai para, como eu já disse, para os americanos explorar. Então não vamos ser ingênuos. Isso é golpe, sim, e aqui não tem o divisor de águas, é. Muitas pessoas podem estar ingenuamente apoiando isso aí, mas ou você é a favor do golpe, ou você é contra o golpe, e nós estaremos nas ruas, como fizemos na sexta-feira, lotando as ruas de Porto Alegre, pela democracia, pela soberania desse Brasil e pela liberdade contra o golpe.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão de hoje.